do CDS que recomenda a avaliação de desempenho docente não seja considerada para efeitos do concurso. Ai, peço desculpa. Sim, senhor, faz favor.
Obrigado. É só
Ainda
para
não
dar
concluí.
nota do seguinte. Bem sei que existem os grupos de trabalho e que os grupos de trabalho supostamente servem para agilizar e para concretizar mais rapidamente as tarefas da Comissão. No entanto, fomos confrontados com um conjunto de visitas a realizar todas no mesmo dia, no, nos mesmos dias, no caso, 10 e 11, em lugares muito distintos do país. Num quadro em que nem todos os grupos parlamentares que participam nesta comissão têm possibilidade, por mais que se desdobrem, de cumprir aquele plano. Era deixar um apelo aos coordenadores dos grupos de trabalho para que ponderem com mais calma as planificações de visitas, porque, caso contrário, o que estamos aqui a falar é de uma coisa que não se chamam visitas da Comissão, mas chamam-se visitas dos deputados do PS e do PSD às escolas, não é? Em representação da Comissão. O PCP julga que não ganha a Comissão, o PCP não ganha certamente porque não consegue fazer-se representar, e não ajuda ao escrutínio do trabalho que vier a ser produzido pela relatora. Porque o trabalho, sem querer antecipar qualquer julgamento, obviamente, mas que vai ser feito. Se não pode contar com a vigilância dos restantes grupos parlamentares, torna-se apenas num trabalho que pode, não tem, não foi escrutinado pelos restantes grupos parlamentares. E, portanto, isso também, julgamos, fragiliza o relatório que vier a ser produzido. Portanto, eram estas notas. Nós não conseguimos dar resposta. Não é por uma questão de falta de vontade política, é por uma questão matemática, que eu julgo que será compreensível a todos os senhores deputados. E da próxima vez, se houver um debate mais ponderado do plano de trabalhos, talvez consiga, pelo menos, aumentar a representação dos grupos parlamentares mais pequenos nas próximas visitas a realizar.
Em relação a isso, estamos a chamar a atenção porque nestas visitas se podem integrar deputados que não sejam membros da Comissão. E, portanto, isso seria uma via. Sei. A outra via e para o futuro seria que o agendamento destas visitas fosse feito mais articulado com a Presidência para que pudesse haver uma preocupação de não haver sobreposições. Bem, que era esse o ponto do Sr. Deputado Miguel Tiago.
Além de mais preparado com a presidência da Comissão, mas com algum tempo para que os grupos parlamentares conheçam, porque ou muito me engano, ou foi-nos distribuído ao grupo parlamentar do PCP este calendário, este plano para 2 dias de trabalho, um dos dias de manhã e tarde e outro dia só de manhã, há uma semana atrás. Quando já os deputados do PCP, obviamente, e ainda bem, têm toda a sua agenda da semana seguinte ocupada, como é fácil de compreender. Portanto, além de não termos deputados eleitos em todos os distritos, como é sabido, os outros deputados do PCP também têm as suas comissões onde participam e fazem coisas, acho eu, que as outras comissões também fazem coisas, e, portanto, isto deixa-nos assim numa incapacidade objetiva de responder, embora quiséssemos.
Mas em termos práticos, a recomendação é de que se faça agendamento com mais tempo
Com mais tempo,
e com
exatamente.
mais articulado. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 4, o projeto de resolução do CDS para apresentação. Por favor.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, este projeto de resolução é suficientemente conhecido dos deputados desta Comissão, aliás, vai estar em equação às 16 horas na audição com a Senhora Ministra da Educação. Mas o que se pretende basicamente é que a Assembleia da República recomende ao Governo que crie os mecanismos legislativos para que a malfadada avaliação, não conte para efeitos deste concurso que foi aberto para os professores contratados e que terminou a semana passada. Até porque, para nós, se essa avaliação continuar a ser considerada, criará um conjunto de injustiças entre diversos segmentos dos professores, porque é um universo bastante diversificado de candidatos, no qual se incluem docentes que não foram avaliados, outros que tendo sido avaliados ainda não tiveram conhecimento dos resultados dessa avaliação. Temos também a questão dos professores das regiões autónomas que tiveram uma avaliação administrativa. Há professores também no estrangeiro que não foram alvo de avaliação e, portanto, não nos parece correto, antes pelo contrário, que, tendo este modelo de avaliação sido praticamente rejeitado por toda a gente, inclusive pela nova Ministra da Educação, que o acaba de revogar aprovando um novo, que ele possa ser considerado para efeitos deste concurso de professores contratados para o próximo ano letivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito, muito brevemente, estamos todos a par dos argumentos, enfim, que sustentam este projeto de resolução apresentado pelo CDS. Eu creio que é mesmo significativo que, embora os diferentes grupos parlamentares e as forças políticas representadas na Assembleia da República tenham, sobre o modelo de avaliação e sobre o impacto da avaliação, quer na progressão da carreira, quer no que toca aos concursos de professores, apreciações diferentes, eu creio é que há, contudo, um enorme consenso parlamentar de que o modelo de avaliação que agora, enfim, terminou com a aprovação de um novo por parte da Sra. Ministra, gerou resultados que não são fiáveis e, portanto, eles não podem servir como critério para a colocação dos professores. E é nesse sentido que eu creio que o projeto de resolução do PSD é bem-vindo. Do CDS é bem-vindo. Até porque esta Assembleia já aprovou, sem que nenhum grupo parlamentar tenha votado contra, um projeto de resolução apresentado exatamente pelo PSD, que tinha um dos pontos em que dizia que nenhum professor poderia ser penalizado exatamente pela legislação confusa que configurou o anterior modelo de avaliação. E, portanto, digamos que a Assembleia já tomou uma posição sobre esta matéria. O Bloco de Esquerda, porque entende, ou foi fazendo uma leitura, que estes projetos de resolução não são provavelmente o suficiente, esta recomendação ao Governo, que compreenda este consenso que existe nas pessoas que se interessam sobre as questões de educação e das diferentes forças políticas, estes pedidos de recomendação ao Governo não são suficientes, apresentou exatamente um projeto de lei no sentido de prorrogar uma cláusula, uma norma transitória, de forma a que os resultados do modelo de avaliação do anterior Governo não venham a ter impacto, nomeadamente no concurso que foi produzido, que foi prometido pela Sra. Ministra para 2011. E, portanto, eu creio que estaremos provavelmente na situação de voltarmos a ter uma coligação positiva nesta Assembleia que permita a aprovação do projeto de resolução do CDS, o projeto de lei do Bloco de Esquerda no sentido em que o modelo de avaliação não tem impacto no concurso de professores, o PCP creio que apresentou um projeto que vai exatamente no mesmo sentido e acho que é isto que devemos dizer à Sra. Ministra, porque os argumentos são todos absolutamente conhecidos e portanto o que a Sra. Ministra está a fazer é inimaginável, porque em nome de absolutamente nada vai consagrar um conjunto de injustiças no âmbito da colocação de professores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, talvez não valha a pena aprofundar demasiado, de facto já foi quase tudo dito. Há apenas uma diferença entre aquilo que estamos agora a discutir e o projeto de lei do PCP e o projeto de lei do Bloco de Esquerda. São coisas diferentes. O projeto de lei do Bloco de Esquerda é um projeto de lei que visa salvaguardar os efeitos da atual avaliação no concurso de 2011-2012. O projeto de resolução que temos em cima da mesa, à semelhança do que faz o PCP por projeto de lei, visa retirar do concurso dos critérios para concurso de colocação de professores, no diploma que regulamenta os concursos, o critério da avaliação. Embora o efeito para o próximo ano seja precisamente igual em todos, são diplomas distintos. Nenhum deles é exclusivo do outro, ou seja, nenhum deles exclui o outro. O projeto de resolução que o CDS nos apresenta agora, embora numa solução mais expedita, porque permite de facto uma discussão mais em cima do acontecimento, coisa que um projeto de lei não permite, deixa-nos aqui aquele espaço de manobra ao Governo que pode fazer com que uma resolução da Assembleia da República se transforme num conselho sussurrado num gabinete e que não venha a ser cumprido. Por isso mesmo, obviamente aprovamos, viabilizaremos ou daremos o nosso voto favorável para este projeto de resolução, muito embora, tendo em conta que ele recomenda uma alteração legislativa, porque é de facto isso que, é disso que estamos a falar, é de uma alteração legislativa. E tendo em conta que um projeto de resolução, que a Assembleia da República detém poder legislativo, não vamos obviar a que a Assembleia da República chama a si mesma esse poder legislativo. E, portanto, quer o projeto de lei do PCP, quer o do BE, continuaremos a entender que faz todo o sentido discutir, independentemente do desfecho que hoje venha a ter o projeto de resolução do CDS. Ative-me estas notas mais circunstanciais, porque sobre a justeza do projeto de resolução está tudo dito e, aliás, o PCP subscreve na prática quase todas as palavras que foram já referidas pelos grupos parlamentares.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bravo Mico, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. O nosso grupo parlamentar, como é óbvio, também tem interesse nesta matéria, mas temos, obviamente, uma opinião ligeiramente diferente. E do conteúdo deste projeto de resolução que o CDS aqui apresenta, eu verifico, por exemplo, o número 1, que tem a ver com a necessidade de serem criados mecanismos que eliminem as consequências, algumas das consequências que nós tínhamos identificado aqui em sede de comissão, que estavam a criar algumas dificuldades dos opositores ao concurso poderem submeter toda a informação. A informação que nós temos hoje e que foi transmitida pela Sra. Ministra em resposta a esta mesma comissão é que, digamos, grande parte dessas dificuldades foram superadas e estão neste momento a ser resolvidas em sede do próprio concurso. De maneira que eu queria deixar aqui esta nota, é que a nossa comissão, na altura, quando recebeu a FENPROF e a FNE, fez as diligências que nós todos consensualizámos que deveriam ser feitas, elas tiveram efeito, de facto, e é, digamos, grande parte daquelas dificuldades que nós identificamos hoje, pelas informações que eu tenho, estão resolvidas, de maneira que é mais uma evidência que nos faz manter a nossa posição ligeiramente diferente da posição dos nossos colegas aqui do CDS. É tudo.
Obrigado, Sr. Deputado Emílio Correiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas. Dizer que, retomando um pouco aqui a intervenção do Sr. Deputado Bravo Nico, para não repetirmos argumentos, acho que o que é importante é que se vai verificarmos dentro de alguns minutos com a Sra. Ministra até quanto ou até em que medida é que de facto aquelas questões estão resolvidas e como é que estão resolvidas. E depois, em função disso, penso que cada um de nós fará a avaliação e a justeza das, digamos, de todas as peças de solução, sendo que na matéria de essencial penso que estamos todos de acordo, como já tivemos no passado, sendo certo que queria reafirmar uma coisa que é o seguinte, é que, e como disse também a deputada Ana Drago, nós não entendemos que as matérias de ligadas com a avaliação estejam desvinculadas, quer na progressão da carreira, quer também para efeitos de concurso. Não tem nada a ver com isso. O que nós sabemos é uma coisa, é que estamos perante uma avaliação que é uma não avaliação, que foi completamente torpedeada pela ineficácia do governo anterior, o que fez com que praticamente em cada escola houvesse um tipo de avaliação diferente das outras, com critérios perfeitamente, digamos, diferentes uns dos outros, que impedem, na nossa opinião, que haja uma comparabilidade entre os resultados que a mesma a avaliação deu. E se de facto assim é, não é justo, no nosso entender, que esse resultado, que resulta de um processo tão disparo, que seja utilizado de forma uniforme para todos, para sairmos ao resultado. E por isso é que, de facto, não nos revemos na atual proposta e fomos tomando também as medidas que entendemos que devíamos tomar.
Muito, muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para clarificar duas ou três questões. A primeira é porque é que o CDS-PP optou pela resolução e não por um projeto de lei. Nós entendemos por dois motivos, o primeiro por ser mais expedito, como reconheceu o Sr. Deputado Miguel Tiago, o segundo porque esta é uma matéria que para nós é da competência do Governo, que é um poder legislativo tal como a Assembleia da República, e portanto, de alguma forma, nós gostaríamos que fosse o Governo a resolver esta questão, consensualizando a não consideração da avaliação para efeitos de concurso com as próprias organizações sindicais. Há determinadas matérias que entendemos que, pela sua natureza de processo negocial com as organizações sindicais, devem, portanto, ser mantidas na esfera do Executivo e não do Poder Legislativo, neste caso da Assembleia da República. Foi por isso que optámos pela resolução e não pelo projeto de lei e esperamos, naturalmente, que seja a resolução, sejam os projetos de lei dos outros partidos, que o caminho vá no sentido de essa avaliação pelas injustiças criadas e pelo que criará neste concurso, não vá para a frente e que o Governo saiba aceitar a vontade da Assembleia da República que for manifestada. Uma segunda questão tem a ver com a intervenção do Sr. Deputado Bravnico. Ao contrário do que disse o Sr. Deputado, nós temos conhecimento que a grande parte das injustiças que foram aqui denunciadas pela FIMPROF e também pela FNE mantêm-se, apesar das chamadas correções técnicas, que não sabemos até onde vão, anunciadas pela Sra. Ministra. E, portanto, faz todo o sentido e vamos, daqui a pouco, com certeza, tirar as dúvidas existentes sobre esta questão.
Sr. Deputado Ana Drago, quer fazer um último comentário?
Não era bem um comentário. Era um pedido de esclarecimento ao PSD, se assim for possível. Eu acho que todos nós compreendemos a sensação de injustiça e de enorme instabilidade que hoje a classe docente vive, em função destes atropelos que têm havido no âmbito das negociações entre organizações sindicais e Ministério. Alguma da boa fé que inicialmente, enfim, poderíamos atribuir ao Ministério, agora parece não se ter confirmado a quando do lançamento do concurso. E eu creio que era fundamental que a Assembleia da República assumisse alguma responsabilidade nesta matéria. Até porque exatamente o projeto de resolução proposta do PSD, aprovado pela Assembleia da República, de que nenhum professor viesse a ser penalizado por o atual modelo de avaliação, que ainda está em vigor, enfim, acabou por não ser acolhida por parte do Governo. E para que saibamos exatamente o que é que vai acontecer a partir daqui, eu, com a liberdade que o PSD tem de construir a sua agenda, pergunto se o PSD tenciona, à semelhança de outros partidos, do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS, apresentar alguma iniciativa no âmbito do impacto desta avaliação no concurso de professores, para que saibamos quais são as perspectivas que temos pela frente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado Miguel,
sendo um pouco estranho isto, estamos a discutir um projeto do CDS, mas é com todo gosto que eu esclareço a Sra. Deputada Ana Drago, para dizer o seguinte. Nós neste momento, eu acho que aqui não se trata, como já tivemos a oportunidade de discutir há duas semanas atrás, quando fomos confrontados com as informações da FENPROF e da FNE, não se trata aqui tanto de ver quem tem mais iniciativas ou quem apresenta, porque relativamente a este concurso não há timing, como nós chegamos à conclusão. A única forma de podermos, de facto, ajudar os professores que concorreram a este concurso seria uma forma que não foi possível atingir, porque seria necessário que tivéssemos votado naquela quinta-feira uma deliberação e não foi possível fazê-lo porque o Partido Socialista não quis, o que era um direito seu, sejamos claros. Agora, relativamente aos próximos concursos, tal como eu disse há pouco, é importante que se cumpra aquilo que estava no nosso projeto de resolução. Ou seja, que ninguém fique prejudicado por efeitos da avaliação do primeiro ciclo. E porquê? Porque, pelas razões que eu disse há pouco. Porque para nós, a avaliação que foi feita no primeiro ciclo de avaliação não é fidedigna. E não permite sequer que exista comparabilidade entre os resultados. E por isso, para nós, isso é uma matéria que já discutimos, digamos, em outubro ou do ano passado, ou em novembro, quando pusemos aquele ponto 3 no projeto de resolução que a Assembleia aprovou. E tal como dissemos na altura, se o Governo, de facto, não cumprisse o que estava previsto, que o PSD agiria em conformidade. Agora, a agenda é nossa, como disse bem, e por isso cá estaremos nós, então, para ver hoje o que é que a Sra. Ministra tem para nos dizer, e eu acho que hoje é um bom teste para percebermos até que ponto é que o Governo interpreta a resolução que o Parlamento aprovou, porque também terá, de facto, consequências no próximo concurso, esta questão da avaliação do primeiro ciclo, e percebermos até que ponto é que qual é a avaliação que o Governo faz, qual é, digamos, o grau com que o Governo está disponível para cumprir ou não o projeto de resolução que a Assembleia aprovou, e na sequência disso o PSD, tal como todos os outros partidos, a seu tempo e no tempo oportuno, tal como fez em outubro, novembro, apresentará a sua proposta. Agora, querer antecipar hoje à boleia de um concurso que começou mal, muito mal, e para a qual a Assembleia só foi alertada pelas estruturas sindicais a 3 dias do fecho desse concurso, querer decidir hoje um concurso que se vai abrir dentro de um ano e tal, é que eu acho que não é a solução que resolva, porque aí não temos, de facto, ainda as respostas que queremos ter dentro de alguns minutos.
E depois aí sim, vamos então todos, se calhar, depois irá acontecer tal como aconteceu na altura, em setembro, outubro, quando os outros partidos, apresentaram resoluções idênticas pela pressa daquelas que tinham apresentado um ano antes e depois não conseguiram, de facto, desengatar-se dessas mesmas resoluções. O PSD gosta de apresentar, digamos, as suas propostas com os dados todos em cima da mesa, que é para que elas tenham um pouco mais de atualidade do que os demais partidos.
Muito obrigado. Encerramos assim este ponto. E, em princípio, a informação virá cá de hoje a 8, na próxima reunião, para ser encaminhada para o plenário. O ponto seguinte...